nós estamos no mês da consciência negra e nesta terça-feira um evento debate o racismo institucional, um evento que está sendo realizado em Maringá. E para falar sobre este evento, porque um dos palestrantes do evento é o professor do Departamento de História da UEM, Delton Aparecido Felipe, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, professor, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço pela presença, agradeço pelo espaço de estar discutindo um tema tão importante e necessário a Maringá e a sociedade brasileira como um todo.
Professor, o que é o racismo institucional e existem outras formas de racismo?
Então, nós temos que entender que o racismo é um elemento estrutural da nossa sociedade, ou seja, ele estrutura as nossas relações, a nossa vida desde a formação do Brasil enquanto nação. Sendo assim, o racismo institucional é aquele racismo que ele é promovido ou não é combatido pelas instituições governamentais ou não governamentais. Uhum. Por exemplo, quando eu não possibilito, por exemplo, a população ao acesso a determinados espaços. Nós podemos dizer, por exemplo, que nós temos uma relação de desigualdade social e todos os dados demonstrados por IBGE comparando populações negras e populações não negras nos demonstra isso. Uhum. E aí, por exemplo, no ensino superior, quando eu não tenho eu tenho uma população diminuta de negros no ensino superior, e quando eu não tenho política para inserção desses negros no ensino superior e o Estado não faz isso, a universidade não faz nada para permitir a entrada de um maior número de negros na universidade, isso é um racismo institucional. Sim, nós temos outros racismos, o que eu gosto de chamar de racismo objetivo, que é aquele que você faz um xingamento propriamente dito, ou seja, você pode me chamar, por exemplo, de negro macaco. Esse é um racismo objetivo, não é tão encontrado no Brasil. No Brasil nós temos um outro tipo de racismo mais comum, que é o racismo subjetivo, que é aquele racismo que está nas práticas diárias. Por exemplo, uhum. Quando alguém faz um serviço mal feito, um serviço que você não gosta, você diz que isso é serviço de preto, como se a população negra fizesse um serviço uhum. não adequado. Então nós temos várias formas de racismo, mas o importante é dizer que, independente do racismo institucional, do racismo objetivo ou do racismo subjetivo, isso afeta a população negra de uma forma que essa população negra muitas vezes não consegue lidar com esse racismo e muitas vezes não consegue reproduzir uma identidade positiva de si. E uma identidade positiva, uma identidade valorativa de si, é importante para a construção de uma autoestima, até mesmo para o processo de educação. Nós temos pesquisas que demonstram que as crianças negras, elas têm um rendimento menor do que as crianças não negras por não se reconhecerem no material didático e não reconhecer a si e não ter uma autoestima. Aprendizagem requer autoestima. Se crianças negras não têm autoestima, muitas vezes elas têm uma menor aprendizagem, o que colabora, por exemplo, com a evasão das crianças negras do espaço escolar, fazendo com que, se a gente comparar os dados no Brasil, comparando população negra e população não negra, a população branca tem pelo menos, em média, 3 a 4 anos a mais de estudo, quando a gente fala de educação uhum. básica, do que a população não negra. Quando nós falamos de educação superior, isso aumenta exponencialmente.
Uhum. A sociedade avançou, porque eu lembro que na minha infância não havia bonecas negras, e hoje, na infância da minha filha, existem bonecas negras à venda. Né? O senhor falou do livro didático que não tem uma criança negra representado. Houve avanços também?
Nós podemos dizer que nós temos avanços significativos. Um dos avanços é que nós podemos dizer que boa parte da sociedade brasileira reconhece que nós somos uma sociedade racista. Se você pensar antes da década de 80, nós tínhamos muita ideia da democracia racial, que você não tinha racismo no Brasil. Hoje, boa parte das instituições, e aí nós podemos dizer que nós temos várias leis, por exemplo, que afirma e reafirma. O seminário feito hoje na cidade, que é o quinto seminário de combate ao racismo institucional, é um reconhecimento da existência do racismo. Uhum. Então, quando nós reconhecemos o racismo, nós já podemos avançar significativamente, porque reconhecer é melhor do que a negação. Uhum. Nós podemos dizer que nós temos uma maior representatividade negra se nós compararmos as décadas anteriores. Ao que deve essa maior representatividade, uhum. esse avanço? Na maioria das vezes, se deve à luta dos movimentos negros, uhum. Dos coletivos negros que têm dito, olha, se eu não me vejo num produto, eu não compro. Se passa uma propaganda racista na TV, eu denuncio. Se uma escola comete racismo, eu vou lá pra frente e me manifesto. contexto. Então, os avanços têm se dado porque a população negra, principalmente os movimentos sociais negros, ele está de olho e está dizendo, olha, sociedade brasileira, você é racista, e quando eu falo sociedade brasileira, eu estou falando da estrutura da sociedade brasileira é racista, e é preciso fazer algo para isso. Por exemplo, a adoção de políticas de cotas raciais para a entrada de negros e negras na universidade é um avanço significativo em diversas universidades. Lembrando que a Universidade Estadual de Maringá, nós temos cotas sociais, mas não cotas raciais. Nós temos um coletivo, inclusive, fazendo um evento essa semana discutindo por que a UEM não tem cotas. E aí, qual que é a importância de cotas raciais, por exemplo, na universidade como forma de combate ao racismo? Ela vai permitir que a gente tenha profissionais negros em diversas instituições. Pergunta a você e muitas vezes aos nossos ouvintes, quantos médicos negros eles já frequentaram ao longo da vida deles? E aí eu me pergunto, será que a população negra não quer cursar medicina ou ela não consegue se manter, entrar, porque aí tem que lidar muitas vezes com a situação de pobreza e com o racismo, e quando entra não consegue se manter? E mais uma pergunta eu faço, como é significativo para uma criança negra quando abre o consultório do seu pediatra e o seu pediatra é negro? Você pode me responder, olha, mas ela vai lá para cuidar da saúde dela. Ela não vai lá só para cuidar da saúde dela, mas quando ela abre o consultório e o médico é negro, aquele médico se torna representatividade. Ela percebe que ela pode ser médica também. Por que que nós achamos, por exemplo, que muitos meninos negros querem ser jogador de futebol? Porque é onde está a maior representatividade negra. Ou seja, ter profissionais nos representando é fundamental para a gente saber que podemos ser médicos, advogados, professores, universitárias, jornalistas e assim por diante. Então, as cotas raciais implementadas em diversas universidades, inclusive aqui no Paraná, nós temos Federal do Paraná, o UEL, o EPG, o EMP, ainda não temos na Unespar, não temos na UEM, mas a discussão está começando a ser feita. Isso é fundamental e é demonstrativo desse avanço. A sociedade brasileira começou a combater o racismo. Isso não significa que todo mundo concorde, mas eu tenho que dizer que eu acredito que isso faz parte dos avanços e, na maioria das vezes, impulsionado pela luta do movimento negro.
O senhor trabalha numa instituição na Universidade Estadual de Maringá, que é uma das mais renomadas universidades do país e que é muito criticada por não ter adotado ainda as cotas raciais, né?
Sim, trabalho na universidade que ainda não adotou as cotas raciais. Essa é uma luta que está sendo pautada por um coletivo negro, um coletivo da juventude negra de Maringá. Ela está com uma petição hoje na internet para que a universidade comece a considerar pelo menos a discussão. Uma das coisas importantes a gente falar é que, por exemplo, a UEM, quando adotou as cotas sociais, a discussão começou com, as cotas raciais. E aí, o grupo que estava gestando aquele momento, não só a reitoria, mas como os representantes dos diversos cursos, acreditaram que o melhor seria cotas sociais. Porém, nós temos pesquisas hoje, inclusive uma pesquisa que está sendo desenvolvida na Universidade Estadual de Maringá, que não foi defendida ainda, então por isso que os dados não podem ser divulgados, mas nós temos uma pesquisa que as cotas sociais não aumentou o número de negros na universidade. Hoje, na universidade, a população negra passa menos de 2%. E aí, o que, que os negros na universidade passam? Eles passam por perguntas que é que eu ouço diariamente, é se eu sou brasileiro. Ou a desconfiança se eu realmente sou professor naquela universidade. Ou a confusão que talvez eu seja um vigilante. Nada contra ser um vigilante da universidade. Mas não estão acostumados a pessoas negras e pessoas negras impostos, por exemplo, como de ser professor universitário. Isso ainda é um estranhamento para muitas pessoas. Inclusive, vários alunos afirmando, professor, mas eu nunca tive um professor negro na universidade. Se não tem um professor negro, como que nós vamos ter produção de saber, conhecimento que fale sobre a população negra? Por exemplo, eu sou especialista em história da África. O que, para mim, é necessário para me entender enquanto pessoa e produzir um conhecimento significativo para que todo mundo perceba que a população negra, por exemplo, no Brasil, ela não é descendente de escravo, mas ela é descendente de homens e mulheres que foram escravizados. A história da população negra no Brasil, ela não começa na escravidão, mas ela começa no continente africano. Essa é a importância da história da África. Essa é a importância da história da África no ensino superior, principalmente nos cursos de licenciatura, que vão lidar com alunos negros e negras e alunos não negros e não negras na educação básica. E aí cabe um alerta que eu tenho que fazer. Discutir a questão racial, discutir a questão do negro no Brasil, não é uma situação, uma questão só de negros. Uhum. É uma situação que envolve negros e não negros, negros e brancos e outros grupos. Afinal de contas, o racismo, ele tem outros desdobramentos no Brasil, como maior violência, menor representatividade de determinados grupos, ou seja, o racismo, assim como outras questões, ele está no cerne de diversos problemas sociais. Então, discutir a questão do racismo no Brasil, discutir representatividade negra, é lutar por um Brasil melhor também, é uma questão maior e estrutural.
Uhum. Professor, o senhor pode repetir para a gente? Então, quer dizer que já existe um estudo sobre o resultado das cotas sociais na UEM?
Na verdade, é um estudo em andamento que ela está tentando verificar qual o impacto das cotas sociais, né? E esse estudo em andamento, ele tem nos demonstrado, inclusive a pessoa que está fazendo o estudo, ela participou de um evento, que foi um evento que a gente promoveu do Conselho da Igualdade Racial em Maringá, que foi a segunda conferência da Igualdade Racial, e lá ela nos relatou, olha, esse estudo tem mostrado que a população negra não tem adentrado à universidade, mesmo com cotas sociais. E aí o que pode parecer? A população negra não quer cotas sociais? Não, nós queremos cotas sociais, queremos que amplie as cotas sociais, mas nós também queremos que se considere cotas raciais na universidade. O coletivo da Juventude Negra, a diversos professores negros e diversos professores não negros também. Então, a gente acha que esse é um caminho para combater o racismo. E mais uma coisa que talvez eu precise falar para os nossos ouvintes é que muitas vezes existe uma oposição entre cotas raciais na universidade e melhora da educação básica. As pessoas dizem, seria melhor investir na educação básica do que nas cotas raciais. Eu digo para você que essa é uma falsa oposição. Por que é uma falsa oposição? A educação básica só vai melhorar quando aqueles alunos que estão na educação básica estiverem com autoestima. E se eles estiverem com autoestima elevada, eles vão começar a perceber que há possibilidade de melhorar e ter espaço na educação básica. O que as cotas raciais permitem? Uma produção de conhecimento que vai ser trabalhada na educação básica. Então não é uma oposição, uma coisa alimenta a outra. Professores mais atentos às questões raciais, alunos que se reconheçam. Alunos que se reconheçam entram na universidade. E quem sabe, se a gente tiver alunos que se reconheçam, a sua aprendizagem melhore tanto que a gente não precise de cotas raciais no futuro, que é isso que a gente espera.
Agora, neste momento, simultaneamente, então, que se faça isso, né? Investimento na educação básica e cotas raciais.
Mais do que nunca, esses projetos, eles têm que andar junto. O que nós temos é que, muitas vezes, se escolhe ou isso ou aquilo. Uma coisa não vai funcionar, porque não vai se melhorar a educação básica se eu não tiver professores mais atentos às questões sociais, inclusive às questões raciais, em sala de aula. E nós não vamos ter uma educação básica melhor se não tiver investimento na educação básica. Então, uma coisa depende da outra. Não é oposição, como na maioria das vezes as pessoas colocam. É complementação.
Professor, a gente tem um comentário aqui de um ouvinte, né, de uma ouvinte, da Ellen Daiane Monteiro. Ela diz o seguinte: na escola que trabalhava, já ouvi, os negros têm que passar mais antitranspirante, não é, professora? Você sabe, eu sou negra, mas qualquer pessoa, independentemente da cor, transpira. Sou professora de matemática, formada na UEM, e é inacreditável existir ainda preconceito, né, e racismo.
Nós temos manifestações de racismo extremamente forte, e essa questão, existe uma teoria, uma base, que negros cheiram mais forte, que cheiro, inclusive uma expressão que é cheiro de negro, vou tomar um banho porque eu estou com cheiro de negro. É uma expressão extremamente cruel. E aí nós negros, e aí os ouvintes não estão me vendo, mas eu sou um homem negro.
Estão vendo,
né?
Pelo Facebook. Estão vendo acompanhando pelo Facebook, a gente pelo
Face. Importante lembrar que sou um homem negro. Nós negros é muito complicado, porque imagina você ter que falar para as pessoas, olha, eu tenho uma higiene, eu tomo banho, existem vários produtos, eu vou estar cheirando suor se eu passar o dia todo trabalhando e voltar para casa à tarde. Você fica imaginando como esse tipo de comentário é impactante para uma pessoa negra e como isso afeta a saúde mental de uma pessoa negra, ao ponto dela acreditar que qualquer cheiro de suor é um cheiro captado e as pessoas podem achar que o cheiro dela é um cheiro que não deveria ter, né? Essa questão do cheiro e esses comentários são comentários comentários racistas que pessoas negras, homens e mulheres, têm que conviver diariamente. E muitas vezes as pessoas achando que esses comentários são só brincadeiras ou só comentários inofensivos. Não, você está prejudicando a saúde mental do seu colega ou da pessoa negra que você está fazendo esse comentário. Para além disso, você está prejudicando essa pessoa na construção da sua autoestima. Então não faça esse tipo de comentário. É feio, para além disso é imoral e agora é ilegal porque racismo é crime.
Professor, muito obrigada por esta conversa aqui, pela presença no estúdio da CBN e uma boa tarde.
Eu que agradeço e boa tarde a vocês também.
Conversamos com o professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, Delton Felipe. Falamos sobre o racismo institucional e outras formas de racismo no mês da consciência negra.